Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brás e de todas as emissoras que estão nesse momento em rede, também os que nos assistem pela NBE.
Na pauta do programa de hoje, a criação da Embrapa Aquicultura e Pesca. O ministro da Pesca vai conversar com a gente também sobre a criação da Rede de Aquicultura das Américas, que terá o Brasil como a sede e o objetivo de aglutinar informações sobre o desenvolvimento da aquicultura, que será compartilhada por todos os países membros da rede. O ministro Altemir Gregolin também vai explicar as ações voltadas para o desenvolvimento da criação em cativeiro e também sobre o aumento do consumo de peixe na época da quaresma, que vai do carnaval até a Semana Santa. O ministro da Pesca, Altemir Gregolin, já está aqui no estúdio da EBC Serviços e começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha a Rádio Gazeta 1260 AM de Maceió, Alagoas, onde está Rogério Costa. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Kátia. Bom dia para você. Bom dia a todos da rede. Ministro, bom dia. No último dia 22, o mundo refletiu sobre a importância da água. Segundo a Organização das Nações Unidas, 2 bilhões de toneladas de água suja são despejadas diariamente nos mananciais. A água está doente, segundo a ONU. Como produzir mais pescado para alimentar a população se é cada vez maior a quantidade de resíduos de esgoto, poluição industrial, enfim, resíduos de animais, defensivos agrícolas, descartados de forma indiscriminada, contaminando as águas, ministro.
Bem, bom dia, Rogério. A questão da água é uma questão central não só para a saúde das pessoas, mas também para a produção de pescado. Acho que você enfatizou muito bem esse aspecto. Muitos falam que hoje nós temos o sem teto, no futuro teremos o sem água. Por isso, nós também temos uma preocupação muito grande em relação à qualidade da água. E temos trabalhado no sentido de que se adote medidas do ponto de vista de saneamento básico, medidas, inclusive na agropecuária brasileira, que possam reduzir a erosão, que possa reduzir a poluição e que possa reduzir, possa melhorar a qualidade da água nos nossos mananciais e também na costa marítima. Ou seja, nós, o que nós assistimos na costa marítima é problemas de esgoto sanitário, em regiões, inclusive, que temos perspectiva de ter crescimento na produção, por exemplo, de ostras, mariscos, mexilhões. Essa é uma questão que nos preocupa. Agora, o governo federal tem investido muito nessa área. Acho que nunca se investiu tanto em saneamento básico como está sendo investido agora. O PAC, por exemplo, tem um recurso muito grande para esta finalidade, e milhares de cidades, muitas cidades no Brasil, financiaram, contrataram com a Caixa Econômica Federal e estão adotando medidas no sentido de tratamento de resíduos, tratamento do esgoto sanitário, para que a gente possa melhorar a qualidade da água. A mesma coisa são as exigências em relação às indústrias. Nós não podemos permitir que a indústria coloque os resíduos, os dejetos na água sem tratamento. Então, essas exigências são muito importantes. De vez em quando, a gente assiste notícias na televisão de que teve uma mortandade de peixe por problemas de poluição da água, né? Então, o nosso esforço é para a gente evitar isso. Agora, o positivo disso tudo é que há cada vez uma consciência maior da sociedade, da população e também do setor empresarial, no sentido de adotar medidas e garantir que a água tenha mais qualidade. Para nós, peixe, pescado, é sinônimo de água limpa. Não há produção de peixe sem ter água limpa. Então, para nós, é uma medida, eu diria, estruturante, fundamental, garantir qualidade da água, por isso um dos fundamentos do nosso trabalho é desenvolver a cultura e a pesca com sustentabilidade ambiental. E aí está, evidentemente, como eixo central, né, garantir qualidade da água.
Rogério Costa, você tem outra pergunta?
Ah, sim. Ministro, quais são as ações efetivas que já foram tomadas para tornar o pescado uma opção mais viável economicamente e presente no cardápio diário do brasileiro?
Nós temos assistido no último ano, especialmente, um aumento bastante grande no consumo de pescado. E eu vou dar dois dados importantes. Nos últimos 3 anos, os supermercados brasileiros aumentaram as vendas em torno de 15% ao ano. E no ano passado nós importamos 230 mil toneladas de pescado, e isso representa 20% do consumo nacional. Ou seja, há um aumento de consumo. Isso é resultado de alguns fatores. Primeiro, a promoção que nós temos feito em relação à importância para a saúde das pessoas consumindo pescado, ou seja, consumo de pescado é sinônimo de uma vida mais saudável, é sinônimo de mais saúde. E segundo, o aumento da renda dos brasileiros, o aumento do emprego no Brasil, isso tem contribuído para o aumento do consumo de pescado. Então hoje nós chegamos no momento, eu tenho dito que chegou a vez da produção. Porque se o consumo era um grande entrave para o desenvolvimento da pesca e cultura no Brasil, hoje nós estamos superando esse entrave. Hoje nós temos problemas de oferta, nós estamos importando pescado. Então, as políticas que nós estamos desenvolvendo, que estimulam a produção, que estruturam a cadeia produtiva, estão ganhando força e o setor está dando resposta. Tal ponto que nós estamos inaugurando vários frigoríficos no interior do Brasil, um inclusive nos próximos dias, que é da Nativa e Peixes Amazônicos, lá em Sorriso, uma unidade das mais modernas do Brasil, um investimento de mais de 40 milhões de reais. Então, consumo está aumentando e nós estamos estimulando que se consuma mais pescado. É preciso consumir 2 vezes por semana, pelo menos. O nosso consumo ainda é 7 quilos habitante ano, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 12 quilos. A média mundial é 16 quilos. E a nossa grande vantagem é que nós temos quase 200 milhões de habitantes. Então, o aumento de consumo significa criar condições para puxar a produção e desenvolver o grande potencial que o Brasil tem.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje é o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Manaus, no Amazonas, Rádio Rio Mar. Amarildo Silva, bom dia.
Muito bom dia, Kátia Sartori. Muito bom dia também ao ministro e ao ouvinte. Ministro, a primeira pergunta é a seguinte. O estado do Amazonas, acredito que, não diferente dos demais estados da região norte, que tem uma facilidade, uma possibilidade de utilizar suas vias de rios para o pescador recolher a sua pesca, nós temos uma dificuldade muito grande aqui no estado. E ontem, conversando com alguns pescadores, é o acesso a esse peixe. Se reclama muito do peixe e até mesmo em algumas reuniões e institutos de que metais pesados estariam agredindo esse rio e, consequentemente, interferindo na qualidade desse peixe. E a minha segunda pergunta é sobre essa rede de aquicultura das Américas que terá sede no Brasil. Na prática, como isso irá servir o Amazonas, especificamente?
Bem, bom dia, Amarildo Silva. A questão da qualidade do pescado envolve, naquilo que você mesmo abordou, destacou, a questão da conservação e a questão do transporte. São duas questões fundamentais. E o Amazonas, como o Pará, a região norte, tem a particularidade de as vias serem fundamentalmente os rios e os grandes rios. Então, o tipo de transporte é diferente também de outros estados. Nós temos investido no Amazonas em duas coisas importantes. Uma, a construção e instalação de fábricas de gelo. E, nesse sentido, nós temos pelo menos 9 fábricas de gelo que estão sendo instaladas em regiões estratégicas. E uma parceria com o Ministério também do Transporte, que está instalando uma série de terminais, de desembarque de cargas, e nesses terminais está acoplada também câmaras frigoríficas e fábricas de gelo. É uma parceria importante com o Ministério do Transporte, que tem exatamente o objetivo de colocar à disposição dos pescadores, né, o gelo, que é fundamental para a conservação, e segundo também uma estrutura de estocagem, que são as câmaras frias. E temos investido, através especialmente de emendas de bancada, da bancada do Amazonas, recursos para embarcos, na construção de barcos, são 5 barcos que foram adquiridos para transporte do pescado. Também é uma medida muito importante que nós estamos adotando. Evidentemente, vai exigir mais investimentos nessa área, mas o transporte por barco é fundamental. E compramos também 6 caminhões frigorificados para transporte e comercialização, especialmente nas cidades de maior porte, que facilita a venda direta do pescador para o consumidor, dando uma renda maior também para os nossos pescadores.
É aquele programa Feira do Peixe, é esse programa que estimula a comercialização direta do pescador com o consumidor, é isso, ministro?
É esse programa, está casado com esse programa. Tem as feiras do peixe, que são os kits que são instalados, né, nos bairros das cidades, e você consegue vender diretamente para o consumidor. E os caminhões de transporte, que tem o objetivo daí de viabilizar o deslocamento do pescado em áreas que têm maior distância aos centros consumidores. E, inclusive, agora nós construímos um caminhão, adaptamos um caminhão frigorificado, já estamos fazendo uma licitação, abrimos na semana passada, né, de mais de 30 caminhões, que são adaptados, ou seja, você transporta, chega no bairro, abre o caminhão e ele se transforma como uma loja. E aí você tem um balcão de exposição, tem os peixes em câmara fria e o peixe fresco também, a balança para pesar, emite inclusive cupom fiscal. Então é uma loja de venda de pescado ambulante, que você pode ter uma programação nos bairros da cidade toda semana, né, e vai vendendo. Já temos essa experiência em Itajaí, Santa Catarina, né, mais de 2 anos, um sucesso total as vendas de pescado naquele município. E em relação à rede de aquicultura das Américas, veja, para nós, para o Brasil, é muito importante o que está acontecendo, aconteceu nesta semana aqui em Brasília. A FAO, ela trabalha há mais de 30 anos para construir uma rede de aquicultura das Américas. Ou seja, reunir os países das 3 Américas e poder discutir as políticas para desenvolver a aquicultura, poder trocar informações, poder adotar medidas, né, que são vitoriosas nos países em relação à criação de instituições para trabalhar nesta área, em relação à legislação, em relação às medidas de ordenamento, às políticas de apoio, de incentivo, de fomento, ou seja, cooperar. Ou seja, a rede é uma estratégia de cooperação entre os países para desenvolver a aquicultura. E veja, nós temos um potencial na América Latina, na América Central, na América do Norte, fantástica de produção. Nós temos o Oceano Atlântico no leste, né, que margeia toda a América. Nós temos o Oceano Pacífico pelo oeste, que margeia toda a América. E nós temos a maior reserva de água doce do mundo, incluindo a Amazônia, que abrange vários países. Então nós temos muita água e, portanto, muitas condições de produzir uma proteína nobre, saudável, para alimentar a população da América e para alimentar o mundo. Então, na medida em que há uma necessidade cada vez maior de alimentos, a produção de peixes cultivados é cada vez mais importante e mais estratégica. Então, no caso do estado do Amazonas, evidentemente que ele vai se beneficiar, porque nós podemos, através de ações conjuntas, inclusive com países que são vizinhos do Brasil nesta região, desenvolver a aquicultura na região amazônica e desenvolver também a pesca, mas especialmente, nesse caso, a aquicultura. Inclusive, nós, no ano passado, lançamos um programa junto com a FAO de estudos de mercado para os peixes amazônicos, e lançamos, inclusive, lá em Manaus, e de políticas de desenvolvimento dessa atividade naquele estado. Então, o estado do Amazonas também vai se beneficiar muito, né, da criação da rede de aquicultura das Américas, e que o Brasil está, né, sediando para os próximos 4 anos e se credenciou, se habilitou para coordenar, para presidir, né, esta rede. Portanto, eu sou presidente desta rede para os próximos tempos.
O senhor disse que 20 países participaram ontem dessa rede. Como é que agora o Brasil coordena essa rede? Como é que agora, quais são os próximos encontros? O que, que ficou programado para os próximos eventos?
Então, nós passamos a coordenar a rede e ela vai ter, de parte da FAO, toda uma estrutura de apoio ao funcionamento da rede e contribuição financeira dos países membros também. Nós, inclusive, nos comprometemos ontem de investir nos próximos anos pelo menos $1 milhão para dar suporte ao funcionamento da rede. E a rede já definiu ontem algumas ações. A primeira ação é o apoio ao desenvolvimento da cultura no Haiti. Todos acompanharam o terremoto, o socorro às vítimas, o processo de reconstrução. E agora chega a hora também de investir na produção de alimentos para alimentar aquele povo que é um país extremamente pobre. Então, os países da América irão colaborar, irão contribuir do ponto de vista de transferência de tecnologias, de apoio na área de capacitação, de assistência, para que os produtores lá, os agricultores familiares, possam produzir um alimento saudável para a população, para consumo da população do Haiti. E segundo, teremos também alguns eventos que discutirão as tecnologias hoje disponíveis para a produção aquícola, discutirão o mercado, mercado para consumidor, para consumo, discutirão legislação, inclusive o Brasil é uma referência, por exemplo, em relação à legislação para a produção em reservatórios de hidrelétrica. A nossa política de garantir, de democratizar o acesso às águas nos reservatórios de hidrelétrica e na costa marítima, é hoje uma grande referência e despertou uma curiosidade muito grande a nível mundial sobre o modelo de aquicultura em águas da União, em águas públicas, que nós estamos implantando. Então, a rede vai ser muito útil para a gente poder difundir todas essas medidas positivas que o Brasil e os outros países estão adotando.
Já tem um próximo encontro marcado?
Nos próximos 90 dias tem o primeiro encontro marcado, já está agendado.
E vai ser aqui no Brasil?
Não, provavelmente vai ser no Chile.
Tá certo. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Lembrando a todas as emissoras de rádio que o sinal dessa entrevista está disponível no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Olinda, em Pernambuco, a Rádio Olinda, Israel Leal. Bom dia.
Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. A pergunta da gente agora vai um pouco para o lado dos produtores. O cenário atual mostra que mais de 90% dos produtores de pescado em cativeiro não têm licença ambiental e produzem de forma precária. Queria saber do senhor, ministro, quais os caminhos que estão sendo planejados para que esse índice tão gritante seja diminuído, principalmente em pontos remotos, como o interior do Nordeste.
Bom dia, Israel Leal. A questão da licença ambiental é uma questão central. Por quê? Porque se o aquicultor, o piscicultor, o maricultor não tem a licença ambiental, ele não tem acesso ao crédito, ou seja, o banco não financia a produção. E ele também não tem acesso às outras políticas. Então, não adianta ter crédito em abundância e em boas condições, se você não permite ter a licença ambiental. Então, nós temos feito um esforço muito grande no sentido de simplificar, de agilizar os processos de licenciamento. Hoje, quem licencia são os órgãos estaduais de meio ambiente. Mas nós aprovamos no ano passado, depois de 5 anos de discussão no CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, uma resolução que regulamenta a concessão de licenças ambientais para a aquicultura. Ou seja, antes não tinha uma lei muito clara e os estados divergiam muito em relação a isso. Agora nós temos uma legislação federal que simplifica e que agiliza o processo de licenciamentos. Então vou dar um exemplo muito claro. Quem tem uma produção de até 5 hectares de lâmina d'água, ele pode ter um licenciamento simplificado. Ou, inclusive, o estado pode isentar de licenciamento e fazer um simples cadastro. Então, essa é uma medida importante. Nós, na semana passada, fizemos uma reunião com todos os secretários de meio ambiente dos estados. Em maio, faremos um curso de capacitação para os licenciadores ambientais dos estados, ou seja, capacitá-los para dominar a legislação e ter mais facilidade de conceder os licenciamentos ambientais. Faremos uma reunião também, no próximo mês, com os secretários de agricultura dos estados, para discutir isso e também as políticas, né, de fomento, e temos estimulado os estados para que adequem as suas legislações. Nós temos vários estados, por exemplo, que aprovaram leis que isentam de licenciamento para empreendimentos de até 2 hectares, que isentam de taxas, né, porque as taxas são pagas todo ano e às vezes são abusivas. Então, acho que nós temos um processo muito positivo, né, atacando esse problema, resolvendo esse problema, para que a gente possa agilizar os processos de licenciamento e os aquicultores possam produzir de forma regularizada, tendo acesso ao crédito de todas as políticas públicas nesta área.
Israel, você tem outra pergunta?
Obrigado, a gente está satisfeito com sua resposta, viu? Muito obrigado mesmo, bom dia a você e a todos.
Obrigada, Israel Leal, da Rádio Olinda de Pernambuco, pela participação conosco nessa rede. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ministro, vamos agora a Santarém, no Pará, a Rádio Rural de Santarém, onde está Joelma Viana. Bom dia, Joelma.
Bom dia, um bom dia especial ao ministro. Ministro, aqui em Santarém, aqui na região, vou falar da região, que a Rádio Rural atinge toda a região oeste do Pará, uma preocupação dos pescadores é quanto à invasão de outros pescadores que vêm de outros estados, de outras regiões. O Ministério da Pesca tem alguma política para tentar evitar que esses pescadores que são de outra região venham para cá, para a região, e tire o sustento dos pescadores daqui do oeste do Pará?
Veja, essa é uma questão que em algumas outras regiões também aparece, principalmente na costa marítima. Nos rios do interior do Brasil, nós temos alguns casos que eu conheço bem, que é o caso do estado do Amazonas, e algumas regiões também do Pará. Depende muito da realidade local. Por exemplo, o que está se fazendo muito na região norte são os acordos de pesca, onde, numa determinada região, se faz um acordo sobre quem tem acesso àquela região, àquele rio, àquele lago. Nesse caso, o lago ou o rio, especialmente os lagos da região, eles são prioridade de pesca, ou seja, são reservados, na verdade, para as comunidades locais. Isso tem acontecido muito, principalmente no estado do Amazonas. Isso é possível. Agora, nos rios que são navegáveis, que são extensos, isso é mais difícil, a não ser que a gente encontrar uma justificativa que seja plausível, porque as licenças, elas não estabelecem regiões, a não ser onde a espécie ela é regional. Agora, você não pode impedir, por exemplo, de um pescador de um município vizinho pescar num rio naquele município. Agora, é possível a gente discutir. O que tem que fazer é que os pescadores poderiam procurar a superintendência no Pará para discutir essa questão. Eu estive em Santarém há pouco tempo atrás, agora no início de fevereiro. Fiquei muito feliz porque é uma região que tem mais de 30 mil pescadores. É uma grande região. Nós assinamos, inclusive, um convênio de construir um centro integrado da pesca artesanal lá, mais de R$2 milhões de investimento. E também assinamos um convênio, que é um novo convênio já, porque o ano passado fizemos um, para estruturar a estação de piscicultura de Santa Rosa, que vai fornecer alevinos para toda aquela grande região. Não só fazer repovoamento, mas também desenvolver a piscicultura, porque aquela região tem muita água, tem espécies de excelente qualidade, tem um potencial de produção fantástico. Então, não só na pesca, mas a piscicultura pode servir como alternativa, inclusive para os nossos pescadores, né, daquela região.
Você tem outra pergunta, Joelma?
Não, estou satisfeita com a resposta. Agradeço ao ministro. Um bom dia a todos.
Obrigada, então, a Joelma Viana, da Rádio Rural de Santarém, no Pará, pela participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós temos hoje um convidado, é o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje pela manhã na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, eu vou aproveitar para conversar com o senhor um pouquinho sobre a criação da Embrapa Aquicultura e Pesca, que eu sei que o senhor está criando agora em abril, não é isso? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, essa nova empresa, a Embrapa Aquicultura e Pesca, ela terá as mesmas funções que a Embrapa tem com relação à agricultura? Como é que o senhor avalia a atuação dessa nova empresa para o desenvolvimento do setor?
Essa é uma medida, Kátia, muito importante. Veja, você não desenvolve um setor sem desenvolver pesquisa e desenvolver tecnologias. E eu sempre faço uma comparação com a questão da agricultura. Veja, como é que nós modernizamos a agricultura brasileira e a tornamos competitiva a nível mundial hoje? O Brasil é um líder em vários produtos a nível mundial. Através de três medidas. A criação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 67, a criação da Embrapa em 73 e a criação da Embratera, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, em 75. Esse tripé de política agrícola impulsionou o desenvolvimento da agricultura brasileira. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora com relação à pesca e à aquicultura, criando a Embrapa Aquicultura e Pesca, né, decisão tomada no ano passado com o presidente Lula, para que a gente possa, através da Embrapa Cultura e Pesca, que vai ser um braço da Embrapa, desenvolver pesquisa, tecnologias para aumentar a produtividade, aumentar a renda dos produtores, né, e ter competitividade. Ou seja, nós temos, hoje no mundo globalizado, os nossos produtos têm que competir no mercado interno e têm que competir no mercado externo. Então é uma medida estruturante, né, ela oficialmente foi aprovada em agosto do ano passado pelo Conselho Superior da Embrapa. Agora, em abril, com a presença do presidente Lula, estaremos lançando a pedra fundamental.
Já tem uma data, ministro?
Dia 9 de abril.
9 de abril.
Em Tocantins, que vai ser a sede. Então, a Embrapa Cultura e Pesca vai ter uma sede.
Vai ser em Tocantins mesmo.
Em Tocantins, né, a unidade sede. Mas ela terá unidades regionais que vão desenvolver pesquisa também.
Certo.
E, ao mesmo tempo, ela vai ter um plano nacional com foco nas principais espécies. Ou seja, vai concentrar esforços, energia e recursos naquilo que é prioritário para o Brasil e vai coordenar um sistema nacional de pesquisa que vai envolver não só a unidade da Embrapa, mas também vai envolver universidades e outras instituições de pesquisa. Então, realmente, eu diria que é uma das medidas mais relevantes que nós estamos adotando, é a criação da Embrapa, que vem casada com outras medidas, que foi a criação do Ministério da Pesca e Cultura no ano passado, a aprovação da nova lei da pesca, né, a resolução do problema da cessão de águas da União, a criação de cursos, né, de nível médio e cursos superiores na área da pesca e da cultura, que garante formação profissional. Mas a Embrapa realmente é uma medida fundamental. E um dado importante, Kátia, como o peixe ele tem um ciclo curto, quer dizer, a tilápia em 4 meses, 6 meses, você engorda e abate.
Uhum.
Então você tem uma geração, né? A geração se dá num período muito curto. E você, a cada geração, pode melhorar em 10 a 15% da produtividade da espécie. Então o ganho de competitividade ela é muito rápida. E as condições que o Brasil tem de produção são extraordinárias. Então o Brasil tem muito a ganhar, né, com esta medida.
Tá certo. Ministro, nós estamos agora na linha com a Rádio Globo AM de Governador Valadares, Minas Gerais, Ronald Lessa. Bom dia.
Bom dia, ministro. Atualmente, ministro, a média de consumo...
Não estamos te escutando, Ronald. Você podia aumentar um pouquinho só seu retorno?
Ronald, bom dia, ministro.
Agora sim.
Agora melhorou.
Atualmente, ministro, a média do consumo de peixe por habitante em Minas, por ano, é de apenas pouco mais de 2 quilos. A média por habitante no Brasil é de 7 quilos por ano. Enquanto que a recomendação nacional, me disse, indicado por um órgão da ONU, é entre 12 a 16 quilos por habitante. O que está sendo feito, ministro, para mudar esse quadro no Brasil e principalmente aqui em Minas, para incentivar o consumo de peixe?
Essa questão do consumo é algo muito relevante, porque, veja, nós, ao aumentarmos o consumo, nós vamos garantir não só mais qualidade de vida para as pessoas que consomem semanalmente, diariamente pescado, mas também nós vamos criar melhores condições para aumentar a produção e desenvolver o grande potencial que o Brasil tem. Nós produzimos 1 milhão de toneladas, temos condições de produzir 20 milhões. É preciso garantir mercado. O consumo tem aumentado no mundo E tem também aumentado no Brasil. Veja, eu tenho destacado, por exemplo, o ano passado nós importamos 230 mil toneladas de pescado. Ou seja, em torno de 20% do consumo de pescado no Brasil foi importado. Então, hoje, o consumo, como dado geral, ele é um animador da produção já. Ele já não é mais um entrave para a produção. Agora, nós precisamos aumentar muito mais o consumo. Nós temos adotado várias medidas, como as Semanas do Peixe, que tem um impacto bastante grande. Nós temos criado as feiras do peixe, investido nos mercados do peixe, nos caminhões do peixe, ou seja, um conjunto de medidas exatamente para estimular o consumo. E feito a discussão, associando exatamente o consumo de pescado com saúde. E as pessoas estão percebendo isso, estão reduzindo o consumo de carnes vermelhas, e isso é um movimento que ocorre a nível mundial, e aumentando o consumo de carnes brancas. Agora nós precisamos também estruturar a cadeia produtiva, ter mais produtividade, para ter um pescado com um preço menor, um preço final para o consumidor menor. Ainda, embora já melhorou muito, mas ainda o preço, em algumas regiões, o preço médio do pescado é superior a outras carnes. Então nós precisamos aumentar a oferta. No caso de Minas Gerais, é um estado que não tem litoral. E talvez isso também tenha relação com o baixo consumo. Mas a piscicultura é bastante forte e nós vamos aumentar muito a produção em Minas Gerais. É o estado considerado como chamado, o ditado popular lá, que é a caixa d'água do Brasil. Ou seja, tem muita água, tem muitos reservatórios na região aí de Uberaba, tem o Rio São Francisco, vários rios. Nós estamos entregando títulos de cessão, entregando dois reservatórios para produção, demarcados, né, com licença ambiental e com o apoio do governo, que é o reservatório de Furnas e o reservatório de Três Marias. Né, esses reservatórios, né, nós estamos deveremos ter pelo menos 1.500 famílias que vão entrar no processo de produção, e esses dois reservatórios vão produzir mais de 100 mil toneladas de tilápia por ano. Ou seja, não vai faltar oferta de peixe, né, para a população, né, de Minas Gerais para consumir. E eu tenho certeza que o preço também vai reduzir e a população de Minas Gerais vai aumentar o consumo.
Ronald, você tem outra pergunta?
Não, muito obrigado pela resposta, ministro.
Obrigada, Ronald Lessa, da Rádio Globo AM, de Governador Valadares. Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, a rede Jangadeiro FM de Fortaleza, onde está Alex Mineiro. Bom dia, Alex.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, o governo federal construiu em nosso estado o terminal pesqueiro de Camucim, litoral oeste do Ceará. No entanto, o empreendimento não pôde iniciar suas atividades por falta do estudo de impacto ambiental e do relatório também de impacto ambiental. Como é que esta situação vem sendo resolvida, uma vez que o empreendimento já está pronto, custou 10 milhões de reais e já poderia estar beneficiando os pescadores da região?
Primeiro, bom dia, Alex. O terminal pesqueiro de Camucim sempre foi uma grande prioridade nossa. Nós fizemos um investimento, como você falou, de mais de 10 milhões de reais. A obra está pronta, nós estamos agora organizando como vai ser a administração lá, contratando os serviços, definindo quem vai coordenar o funcionamento daquele terminal pesqueiro. É um terminal situado num polo muito grande de pesca, principalmente pesca artesanal e barcos de porte médio, né, na região oeste do Ceará. Nós tivemos um pequeno percalço no mês passado em relação à questão da licença de operação. Mas as notícias dos jornais lá não passaram exatamente as informações corretas. O problema não é grave como se passou. Na verdade, já está bem encaminhado com a SEMASSE, né, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, no sentido de conceder a licença de operação, porque, veja, já existia uma estrutura lá e nós reestruturamos toda aquela estrutura. Então, a nossa previsão é de, no final do mês de abril, no máximo a primeira quinzena de maio, nós tenhamos condições de inaugurar aquele terminal pesqueiro. Com certeza vamos inaugurar. É uma medida estruturante muito importante para o estado do Ceará.
Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ele está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a TV NBR, a TV do governo federal, representa essa entrevista ainda hoje à tarde, com horários alternativos também no sábado e no domingo. Ministro, vamos agora a Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Rádio Tupanci, em Pelotas, onde está José, Zé Ricardo. Bom dia, Zé. Zé Ricardo? Perdemos o contato com Zé Ricardo, da Rádio Tupanci. Daqui a pouco a gente tenta novamente falar com o Zé Ricardo, da Rádio Tupanci de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ministro, vamos agora conversar um pouquinho sobre os dois centros de referência de aquicultura e recursos pesqueiros que foram inaugurados no Nordeste. Um em Porto Real, do Colégio, em Alagoas, e outro em Parnaíba, no estado do Piauí. Como é que esses centros vão impactar o desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Nordeste, no, ou também em outras regiões, né, ministro?
Então, Kátia, eu falei há pouco da Embrapa, né?
Isso.
Nós estamos fazendo um esforço muito grande para estruturar a pesquisa a nível do Brasil. Então, não só a Embrapa, mas nós estamos inaugurando neste mês 3 grandes centros de pesquisa.
Então, tem mais um.
Tem mais um, que é o Sebiáqua, no Ceará, que é um investimento de mais
então,
de...
Então, foi Alagoas, Piauí e agora
Ceará.
Ceará.
E além desses três, nós estaremos inaugurando também um navio pesquisa com a Universidade Federal do Ceará, para fazer monitoramento e prospecção de estoques em toda a costa marítima brasileira.
Então, só para entender, são centros de pesquisa que funcionam em colégios?
Na verdade, veja, são centros de pesquisa que têm como base uma estrutura inicial da Codevasf.
Certo. Né?
Pelo menos dois. O Seráqua em Alagoas e o Seráqua no Piauí.
Então, vamos explicar para os ouvintes o que é Seráqua.
Seráqua é centro de referência em aquicultura. Na verdade, é um grande centro de pesquisa. Aquicultura, ou seja, o cultivo, né?
Certo.
Cultivo de peixes marinhos, né? Peixes, ostras, algas e também peixes de água doce. Então, é importante esclarecer bem, né?
Claro.
Na verdade, é um grande centro de pesquisa.
Porque a gente fala uma sigla e fica uma coisa meio...
Exatamente, ninguém entende, né?
Uhum.
Então, na verdade, é um grande centro de pesquisa de investimento aproximado de 3 milhões a 5 milhões de reais. A parceria da Codevasf, os governos dos estados, nesses estados, a Embrapa, universidades, ou seja, um conjunto de instituições, né, que investem e depois vão colocar pesquisadores, né, agora já colocaram pesquisadores e vão manter esses centros. O objetivo é exatamente desenvolver pesquisa. Então, nós temos esse de Alagoas, do Piauí, o do Ceará, né, que será inaugurado agora no mês que vem também. Esse está mais voltado para espécies marinhas.
E já tem data?
Já tem data, não lembro de cabeça aqui, mas deve ser no final de abril.
Certo,
né? No final
de abril.
Em abril, né? A inauguração também, então, desse centro. E, além disso, o navio pesquisa. Veja, o Brasil sempre teve dificuldade de ter barcos para levar os pesquisadores em alto mar e fazer pesquisa. Há 2 anos, a Receita Federal apreendeu um barco estrangeiro na costa brasileira de 34 metros. E nós pegamos esse barco e investimos, né, reestruturamos, botamos equipamentos e o barco está pronto, né, para fazer pesquisa com os nossos pesquisadores brasileiros. Então vai ser muito importante, porque o que, que acontece? Para nós dizer quantos barcos podem pescar, nós precisamos saber, olha, qual é o volume de peixe que tem no oceano? Qual é o volume de camarão? Qual é o volume de lagosta? Qual é o volume de tainha? Qual é o volume de corvina? Para dizer, olha, pode 50 barcos pescar, 100 barcos pescar, 200 barcos pescar. Então, este barco vai fazer isso. E vai fazer de forma permanente. Então, a gente vai acompanhar a evolução dos estoques ano a ano. Claro que ele não vai atender toda a costa, mas grande parte dela.
Certo. Então, assim, só para a gente entender, ministro, assim, em Alagoas e Piauí, esses centros já estão funcionando, eles já foram inaugurados e os pesquisadores já estão atuando, é isso?
Já estão atuando, inaugurados e em funcionamento.
Tá. E, assim, a base das pesquisas são ostras, moluscos, camarão, é isso, eles estão pesquisando isso.
No caso de Alagoas,
certo.
Como ele é um centro voltado para pescado de água doce. Então, no caso de Alagoas, são espécies nativas, especialmente do Rio São Francisco, inclusive vai tratar de repovoamento, etc. E a tilápia, que é um peixe que tem grande potencial, o Nordeste é o maior produtor nacional. E no caso do Piauí, a pesquisa está mais voltada para espécies marinhas, né? Ostras, algas e bijupirá, que é uma espécie que nós já dominamos para a pacote tecnológico, tem um grande potencial na costa, lá tem um grande estoque também, né, de bijupirá. E o Sebiaqua, o centro de pesquisa do Ceará,
vai
principalmente espécies marinhas, né, peixes daquela região, peixes marinhas, principalmente peixes marinhos, inclusive peixes ornamentais, que Brasil tem um grande potencial.
E a ideia é que isso vá se expandindo.
Exatamente. Bacana. Então veja, esses centros vão estar integrados também à Embrapa Cultura e Pesca.
Uhum.
Essa que é o segredo, porque a Embrapa vai coordenar esse esforço de pesquisa a nível nacional e esses centros vão estar integrados, mas terão um papel regional, porque o Brasil é muito grande, tem espécies diferentes nas regiões, não dá para ter um centro nacional em Tocantins e ali fazer tudo, não tem como, né? Os centros regionais têm um papel decisivo.
Tá certo. Você está ouvindo e assistindo no nosso programa que é multimídia e ao vivo o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ele conversa comigo e com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora vamos à rádio Aperipê de Aracaju, em Sergipe. Mário Sérgio, bom dia.
Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Altemir Gregolin. É, mais uma vez, um prazer e uma honra a rádio Aperipê fazer parte deste pool de empresas participando do programa Bom Dia, Ministro. Bom, ministro, o Brasil sempre teve tradição na exploração do pescado, principalmente na época das 200 milhas. E no desenvolvimento interno, o senhor estava falando aí de Alagoas na pesca de cativeiro. No caso de Sergipe, nós temos um potencial muito grande, não só o Rio São Francisco, como também o Rio Sergipe. Existe algum projeto de repovoamento nos rios sergipanos para o desenvolvimento da pesca?
Nós não temos essa demanda lá de Sergipe. Agora, nós temos uma política nesta área. Os estados que apresentam projetos, que apresentarem projetos, nós temos condições, né, de investir. Claro que exige alguns critérios, por exemplo, muitos têm dúvida dos resultados do repovoamento, porque não depende só da soltura do peixe, depende do rio ter condições, né, adequadas para que essa espécie possa, né, crescer e se desenvolver. É preciso, por exemplo, soltar o peixe com um determinado tamanho, ele tem que ser um juvenil, não pode ser um peixinho muito pequeno, um alevino, porque senão ele não consegue se defender e acaba sendo consumido pelos peixes, né, carnívoros. Então, mas é uma política importante que nós temos adotado em vários estados, inclusive, se for o caso de Sergipe, nós podemos discutir essa questão. Agora, eu gostaria também de aproveitar a sua pergunta e destacar o seguinte: nós estamos investindo muito em Sergipe, nós temos um convênio de 12 milhões de reais para reestruturar o terminal pesqueiro de Aracaju, já tem projeto executivo, nós estamos só aguardando agora, né, a licença ambiental para que o governo do estado faça a licitação e comece a obra. Segundo, nós estamos investindo 700 mil reais no levantamento, nos estudos na costa marítima. Estamos fazendo, formando o plano local de desenvolvimento da maricultura, demarcando áreas para produzir ostras, mariscos, mexilhões, né, naquela região e mesmo cultivo de peixes. E fizemos um investimento grande com a Codevasf em propriar numa unidade de beneficiamento para beneficiar o pescado cultivado, especialmente naquela região onde nós temos mais de 300 piscicultores que produzem peixe. Então, o Sergipe, só para destacar, é um estado que para nós é uma grande prioridade, é um estado importante.
Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, Rádio Alternativa FM, Aberides Alves, bom dia.
Bom dia, Cátia Sartório, bom dia, ministro. Ministro, no dia 30/3, agora, Vossa Excelência visita a cidade de Sorriso, estado do Mato Grosso, para inaugurar um frigorífico da indústria da pesca amazônica. Qual a importância disso para Mato Grosso, ministro? Bom dia.
Bom dia, Berides. Prazer grande falar com você. Realmente, este fato, a inauguração desse frigorífico, ele é muito importante. ele primeiro é uma resposta muito positiva às políticas do governo nesta área. É um investimento de 40 milhões de reais. E é um dos mais modernos, eu diria, no Brasil. E ele tem um foco muito específico, ou seja, native peixes amazônicos, ou seja, o foco é produzir e comercializar peixes nativos da nossa grande região amazônica, especialmente o tambaqui, o pintado, cachara, pirarucu e assim por diante. Então, o frigorífico ele começou recentemente a funcionar e está agora sendo inaugurado. Mas é importante que ele produza desde o alevino, tem laboratório, né? Faz a engorda, né? Faz o processamento e coloca o peixe prontinho para ir para o micro-ondas. Isso que é importante. Porque hoje também não dá mais, né? Fica cada vez mais difícil ter o tempo para comprar o peixe, limpar, para depois preparar ele. Então, este frigorífico, essa unidade, ela fez uma pesquisa de mercado muito grande e está já industrializando, processando, deixando o peixe praticamente pronto para o consumo. Então, a inauguração desse frigorífico é um marco histórico, eu diria, no processo de desenvolvimento da agricultura brasileira. E Mato Grosso está de parabéns. É um dos estados que está despontando como um dos grandes produtores de peixes cultivados no nosso país. Realmente está havendo um aumento bastante grande da produção. O governo do estado também está empenhado nisso, né? A Empaer, que é uma empresa de pesquisa, também está empenhada nisso. E nós temos um trabalho muito articulado com esses órgãos, né? Através do Ministério da Pesca e Agricultura. E a produção efetivamente está crescendo muito. Então nós estaremos lá na inauguração desse frigorífico na próxima semana.
Ministro Altemir Gregolin, vamos agora a Curitiba, no Paraná. A Rádio Banda B de Curitiba, Denise Melo, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, eu vou puxar uma questão dos nossos vizinhos aqui de Santa Catarina, que é uma questão que chega muito aqui na Rádio Banda B. Agora, em março, os pescadores catarinenses fizeram um protesto lá em frente à prefeitura, na Grande Florianópolis. O protesto é que cerca de 1.000 pescadores de camarão, rosa e sete barbas, que representam 70% do total dos pescadores de camarões de Santa Catarina, estão sem licença há 2 anos. Esse documento é fornecido pelo Ministério de Pesca, da Pesca, que alega não ter como conceder porque os pescadores ainda não estão cadastrados. Mas o sindicato explica que esse recadastramento foi realizado em 2007 e esses trabalhadores não conseguiram se cadastrar naquela época. Mas a situação fica. Então agora nós temos centenas de pescadores de camarão que estão esperando, estão sem licença do Ministério da Pesca para trabalhar, ministro.
Bem, eu agradeço essa pergunta porque ela me ajuda a esclarecer algumas coisas, né? Primeiro, a manifestação ela acabou sendo cancelada, né? O sindicato fez uma previsão de fazer e depois percebeu que não tinha muita razão de fazer. Por quê? Veja, diferente do que eles colocam, não existem esse número de pescadores sem licença. E, inclusive, é o seguinte, esta área, a área da... Esta atividade da pesca de camarão sete barbas, nós encontramos ela muito desorganizada. Para ter uma ideia, em 2007 nós tínhamos 1.280 barcos com licença e mais de 5 mil barcos pescando. Como é que você organiza isso? Nós tínhamos em 1990, 14 mil toneladas de captura de camarão sete barbas. Caiu em 2007 para um pouco mais de 4 mil, 5 mil toneladas. Ou seja, uma queda de 2/3 na captura. Significa que tem muito barco pescando, tem muito esforço de pesca. É preciso organizar esse negócio. Aí nós fizemos o quê? Junto com o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, fizemos uma regra de reordenamento da atividade e de recadastramento. Ou seja, você tinha 1.280 barcos com licença, todos os outros estavam pescando de forma ilegal. E aí a responsabilidade em parte é do pescador, em parte é do governo. Então nós recadastramos, nós aumentamos para mais de 3 mil barcos com licença. Mais de 3 mil barcos com licença. Em Santa Catarina, que é o meu estado, tinham 100 e poucos barcos, um pouco mais de 100 barcos com licença. São mais de 600 barcos com licença. Estes receberam a licença e estes terão a licença e já estão tendo a licença renovada. Tinha um problema que se exigia o mapa de bordo, que os pescadores não tinham, estava reivindicando e, portanto, dizia que o Ministério não ia dar licença. Nós acordamos com o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, nós não vamos exigir os mapas de bordo, vamos exigir uma declaração de produção. Então, os mais de 600 que têm a licença terão a licença renovada. E tem um pouco mais de 100 que recorreram e estamos analisando os recursos. E tem uma pendência que são os barcos com mais de 9 metros. Inclusive no Paraná tem alguns desses barcos. Porque no critério de recadastramento dos barcos, né, o critério acordado com a Confederação Nacional dos Pescadores é de que somente seriam recadastrados barcos com menos de 9 metros. Recadastramos, mas depois veio a demanda. Precisa a reivindicação. Queremos a licença para barcos de mais de 9 metros. Então, nós estamos discutindo agora com o IBAMA, né, e o Ministério do Meio Ambiente, uma solução para isso. Né? E aí nós temos barcos com mais de 9 metros no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Estamos buscando uma solução. Mas eu diria o seguinte, avançamos muito, colocamos na legalidade quase 2 mil barcos, que eram apenas 1.200, ou seja, hoje tem mais de 3 mil barcos com a licença e os pescadores podem pescar tranquilo, sem problema com a fiscalização, e estamos discutindo a solução para os demais. Eu acredito que nós vamos encontrar uma solução.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Palmas, no Tocantins. Rádio 96 FM de Palmas, Rubens Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, aqui eu gostaria de pegar o gancho aqui. Será inaugurada a pedra fundamental, na verdade, será lançada aqui na próxima terça-feira, se não estou enganado, aqui na capital. E eu gostaria de saber, portanto, de que forma que a Embrapa Agricultura e Pesca vai dar novo fôlego aí para esse setor aqui no estado, na região e até no país. E eu vou logo a segunda pergunta, eu gostaria de saber do senhor como é que o Ministério pretende tornar o pescado um prato mais presente aí no cardápio dos brasileiros, quer dizer, se existe uma campanha, alguma previsão nesse sentido para impulsionar o consumo do pescado no país.
Bem, bom dia, Rubens Gonçalves. O ato de lançamento da pedra fundamental vai estar previsto para o dia 9, né, para o dia 9 de abril. Está na agenda do presidente, então nós estaremos aí no dia 9, até para o pessoal não se movimentar para a próxima terça-feira. Então, mas vai ser um fato muito relevante, porque, inclusive Tocantins, por que Tocantins? Né? Primeiro, é um estado com grande potencial na área da piscicultura. Segundo, é um estado geograficamente bem localizado em relação à região, à grande região amazônica, em relação à grande região do centro-oeste e em relação à grande região nordeste. Então, por isso, a opção, né, de ter a sede da Embrapa Cultura e Pesca em Tocantins. Agora, ela terá unidades regionais nas principais regiões do Brasil, pela diversidade que nós temos nas regiões, e também vai ter um sistema nacional coordenado pela Embrapa, onde vai envolver universidades e todas as instituições de pesquisa. Nós vamos ter, por isso o papel importante da Embrapa. A Embrapa vai coordenar todo o esforço nacional de pesquisa na área da pesca e cultura. E eu tenho absoluta certeza que com a Embrapa, né, com a Embrapa, nós teremos condições de, num futuro muito próximo, nos transformarmos num grande produtor mundial de pescado. Este é o objetivo e as políticas todas, que são estruturantes, caminham para isso. Então, Tocantins está de parabéns, será uma referência nacional. Lá teremos o Centro Nacional de Pesquisa na área da cultura e da pesca. E no consumo, eu, inclusive, falei um pouco disso já no programa, mas destacar o seguinte, o brasileiro está consumindo mais pescado, né, e nós estamos permanentemente fazendo campanhas como as Semanas do Peixe, né, e outras medidas nesta área para estimular ainda mais o consumo de pescado. Mas hoje está precisando mais produção, hoje está faltando peixe. Inclusive, eu falei, por exemplo, do frigorífico Native. Hoje eles estão comprando peixe em Goiás, a 2.500 quilômetros de distância. Em Santa Catarina, que é o meu estado, a indústria do litoral, que nunca comprou peixe no oeste de Santa Catarina, a 600 quilômetros, está comprando peixe. Então está faltando peixe. E isso é um bom sinal, o brasileiro está aumentando o consumo e está puxando a produção. Acho que isso que é importante. Nós estamos com as condições criadas, né, para desenvolver o grande potencial que o Brasil tem. Poucos países do mundo têm o que nós temos. Muita água, muita espécie de primeira qualidade, né? E o governo apostando, investindo nessa cadeia produtiva. Então eu tenho certeza que a produção de peixes no futuro vai ser tão importante, ou mais importante, para o Brasil, que a produção do frango, do suíno, do bovino. Nós estamos apostando nisso. Na Amazônia, por exemplo, a nossa proposta, lançamos um plano, é melhor produzir peixe na Amazônia do que produzir gado. Temos água em abundância, temos espécie nobre, temos a marca Amazônia, é mais rentável, e podemos fazer isso sem destruir a floresta? Então vamos produzir peixe na região amazônica, né? E Tocantins faz parte dessa região.
Tá certo. Ministro Altemir Gregorim, vamos agora a Três Rios, no Rio de Janeiro, a Rádio Três Rios AM. José Mauro, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ministro Altemir.
Bom dia.
Nós gostaríamos de saber aqui do Rio de Janeiro, aqui nós vivemos aqui na parte do Rio Paraíba do Sul. E existe um estudo sobre as condições dos peixes nas águas do Rio Paraíba do Sul devido a vários acidentes ambientais em que produtos químicos foram jogados na água. As pessoas, nessa época próxima agora de muito consumo de peixe, podem comer esses peixes de rio sem nenhum risco de contaminação?
Veja, José, eu não tenho muita informação sobre exatamente essa realidade, né? Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso. É preciso fazer estudos em relação à qualidade da água e em relação à possível contaminação dos peixes naquela região. Eu acho que uma instituição de pesquisa pode dar essa segurança. E é importante a sua preocupação no sentido de que nós temos que despoluir os nossos rios, né, combater as fontes poluidoras, tratar os resíduos, sejam eles oriundo de indústrias ou seja ele oriundo das cidades. É preciso investir em saneamento. A maioria dos rios nossos tem cidades próximas e muitas vezes, né, o esgoto sanitário não é tratado. Tem recursos no governo federal, é preciso que os prefeitos, né, dessas regiões possam captar esses recursos, apresentar projetos, né, e resolver essas questões. Agora, realmente, a sua preocupação é muito procedente. Eu vou acionar o nosso superintendente, que é o Jaime Tavares, que inclusive está em Brasília, para manter contato com o senhor e com as entidades dessa região, para que a gente possa também tratar dessa questão.
Obrigado, ministro.
Agradecemos então a José Mauro, da Rádio Três Rios AM, lá de Três Rios, no Rio de Janeiro, né, pela participação. E, ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, agora é época de quaresma, né, e quando, teoricamente, aumenta o consumo de pescado, né, de peixe, as pessoas comem mais peixe. E eu queria perguntar para o senhor o que o Ministério está fazendo para aumentar também a oferta de peixe, né, no mercado e também para que o preço do peixe também seja mais acessível nos supermercados, né, para que as pessoas também possam comprar mais peixe.
Veja, nós temos várias medidas que têm exatamente esse objetivo. Primeiro, acho que um marco muito importante foi ter resolvido o problema do acesso às águas da União, há um ano e meio atrás. Então, nós entregamos até esse momento, estamos entregando títulos de cessão em 6 grandes reservatórios. Uhum. Itaipu já entregamos, Castanhão no Ceará, 640 famílias entraram no processo de produção. Furnas e Três Marias, estamos fazendo a seleção, selecionamos parte, estamos lançando um novo edital agora. Ilha Solteira, São Paulo, já selecionamos famílias. E Tucuruí, no Pará, também já selecionamos. E estamos demarcando, queremos entregar mais 10 reservatórios para produção já este ano. Segundo, nós temos as políticas de crédito e, felizmente, o ano passado nós conseguimos incluir a piscicultura e a pesca no Pronaf Mais Alimentos, que é uma linha especialíssima, até R$100 mil de financiamento, 10 anos para pagar, 3 anos de carência e apenas 2% de juros ao ano. Então, esta linha de crédito está financiando a produção e está financiando a pesca, especialmente na revitalização da frota artesanal. Também nós temos recursos para assistência técnica e uma parceria importante com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E este ano estamos ampliando os investimentos, porque ainda é um gargalo esta área. Não tem produção sem ter uma boa assistência técnica. E aí os estados também têm que assumir essa responsabilidade, né, e as prefeituras, né, também. E investimentos, eu diria, também na construção de estações de piscicultura, onde tem necessidade, em infraestrutura, como, por exemplo, na construção de tanques escavados, na construção de açudes, na construção de unidades de beneficiamento, onde a iniciativa privada não chega e não banca. Nós estamos construindo várias unidades de beneficiamento, temos 25 entrepostos, né, para inaugurar. Então, eu diria o seguinte, nós aumentamos os investimentos. E, para finalizar, só um dado importante. Nós tínhamos um orçamento de 11 milhões em 2003. Este ano, nosso orçamento é de 803 milhões de reais. O ano passado era 460 milhões. Ou seja, nós aumentamos em mais de 80 vezes o nosso orçamento, que é uma demonstração que o presidente Lula, o governo federal, tem uma preocupação especial nessa área e elegeu esta cadeia produtiva para orgulhar o Brasil no futuro. Essa que é a grande verdade. Se nós temos potencial, nós temos que investir. Nós podemos produzir um alimento nobre, então é um fator de segurança alimentar, a baixo custo, ofertar esse alimento para o nosso povo consumir e também exportar muito peixe, muito pescado, para aumentar também as nossas receitas. Então, a decisão é investir e estamos já colhendo os resultados disso.
Tá certo. Ministro Altemir Gregolin, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no Bom Dia, Ministro.
Obrigado, Kátia. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço a todos.
E nosso tempo acabou, infelizmente. Queremos mais uma vez te agradecer a presença e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.